Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
E agora com vocês, Samir Duarte e Jéssica Greco.
Sou capaz de opinar.
Oi, eu sou a Jéssica Greco.
E eu sou o Samir Duarte.
E hoje nós vamos ser capazes de opinar sobre as coisas que estão rolando essa semana. Que são coisas que vão assim, desde Olimpíadas a nudes. Então a gente tá assim, realmente, um pouquinho de salada, um pouquinho, né, de... coisas.
Pizzas, assessor, um pouquinho de esporte.
É.
Né, um pouquinho de ginástica. Né, gente, porque esse programa é assim, a gente vem aqui, ó. Nudes olímpicas temos? Ainda não temos. Infelizmente, né, porque a gente vê os gatos olímpicos, porém as nudes não estão chegando.
Uhum.
A produção não tá forte, não tá vazando nada. O esquema de segurança tá muito bom, sabe, no Projac de Tóquio, sabe. Tá complicado mesmo, não tá saindo. Eu tô um pouco chateado, mas ainda temos aí alguns dias. Então, eu tenho esperança. Eu ainda acho que a gente vai ser agraciado com alguma coisa.
Eu acho. O espírito olímpico é isso, né? A gente ter esperança, a gente acreditar. Então, a gente tá aqui acreditando. É, quem sabe vem até o final das Olimpíadas, né? Vamos torcer pra gente opinar sobre isso também em breve.
É isso aí, gente. Não são 5 aros olímpicos? Por que não 6? 7, né, gente? Assim, ó, vamos perder nos números. O mundo evolui, as coisas, sabe, crescem, aumentam. Então, assim, seguimos aí na esperança. Mas temos muita coisa, tem muito tema hoje. O que, que a gente tem, Jéssica, nas categorias?
Vamos lá, as nossas categorias estão muito especiais essa semana. De repente, Patriota 2. Eu sou italiana. Amiga, tá tocando a minha música. Tudo termina em nude. VTube, temos visitas. Não fez mais que obrigação e quer biscoito. Essas são as nossas categorias. Estou animada por todas. Quero saber
tudo.
Todas já.
Eu acho que vou escolher a primeira. Você fala aí o que, que a gente tem.
Bora.
Mas eu já vou começar pelo, né, gente? O que a gente quer falar, o que é o assunto do momento. E ele está de volta. Um assunto que sempre faz sucesso. Que é o De Repente Patriota 2.
Pra começar, vamos falar da Rebeca, ginasta maravilhosa, que ganhou prata e ouro em Tóquio. Gente, a bichinha é poderosa, hein?
Só a prata já tava ótimo, só a prata já tava assim, meu Deus. Já só a prata já era um feito, né? A primeira ginasta brasileira a ganhar uma Olimpíadas, que a gente vê as nossas ginastas brilhando tanto que a gente meio que achava que tinha, né?
Pois é.
Só quando ganha e fala, você fala, nossa, é a primeira ginasta... brasileira também, a primeira, não a primeira ginasta brasileira, a segunda ginasta negra a subir no pódio,
uhum.
Porque era só ela e a Simone Biles até agora, e eu tava assistindo lá e torcendo pra aquelas meninas cair, tava assim, a hora que a outra lá errou, a Rebeca, é triste, o espírito esportivo, não, é isso aí, eu quero isso mesmo, que eu quero é o meu Brasil.
Olha, a quantidade de gente que eu torci pra cair... nessa Olimpíada, eu espero que na hora que eu suba aos céus, me perdoem, viu? Porque eu desejei as crianças caindo lá no skate, pelo amor de Deus, olha. Mas passou, viu? E queria contar também que a Rebeca é a primeira atleta brasileira a ganhar 2 medalhas numa mesma Olimpíada.
Sim.
E aí tem várias fotos dela, assim, posando com as 2 medalhas, entendeu? Assim, belíssima, como se nada, assim, um grande orgulho, viu? Maravilhosa.
Que ela ganhou o ouro no salto, né? Aí ela competiu... essa semana depois no solo,
uhum.
Mas aí no solo ela ficou em 5º, mas assim, já tava ótimo. O solo acho que ela já foi fazer, assim, extra, sabe? Aí falou, ai, já cumpri minha missão.
Uhum.
O solo, óbvio que ela deu tudo, sim, porque ela treina muito e, né, quer ter o melhor resultado possível. Mas eu acho que assim, ah tá, fiquei em 5º, beleza, já tô feliz, sabe, assim... Não vai ficar triste, porque tô levando 2 medalhas na ginástica, sabe? Uma menina, tem um vídeo que eu achei muito lindo, eu até tuitei depois, que é o dela, quando ela tava começando a treinar, ela bem pequetucha, assim, toda menininha, e a Daiane dos Santos,
uhum.
Usando o ginásio delas lá em Guarulhos, porque o do Pinheiros não tava rolando. E aí a Rebeca, toda pequenininha, assim, dando umas cambalhotas lá, umas piruetas, e falando que achava lindo ter a Daiane ali, e aí agora tamo aí, gente. Espetacular. Tô, assim, só alegria. Eu tô orgulhoso. Eu tô me sentindo tio dela.
Uhum.
Sabe? Todo brasileiro é da família da Rebeca nesse momento.
Sim, exatamente. E ela se apresentando ao som de Baile de Favela, fez a música crescer nos streamings em 40%.
Nossa.
O negócio não é pouca coisa, né?
Já era uma música que já tinha tocado muito, né? Já era uma música que tinha tocado, que já tinha sido muito hit. Não é como se assim, ai, que música é essa que a Rebeca está dançando? Não, já era uma música muito famosa. É só, tipo assim, as pessoas queriam ouvir mesmo, né? Trazer de volta essa memória e ouvir de novo, porque foi muito legal, porque a Rebeca ganhou medalha. Eu achei, assim, lindo demais, gente. Novo hino do Brasil.
Sim, um misto de emoções. É, temos uma outra coisa também aqui pra gente comentar sobre Olimpíadas, que também está dando o que falar, que é o tricô do Tom Daley. Você viu essa história do tricô?
Vi. Eu nunca tinha ouvido falar isso, né? Assim, Tom Daley já é um muso.
Uh-huh.
Ele, quando se assumiu homossexual, foi muito importante pra comunidade, porque é um atleta de renome, muito, né, muito incrível lá, sabe, do Reino Unido, e todo mundo respeita e tal. E ele falou super de boa, e assim, traz mais visibilidade. Essa Olimpíadas eu já vi que é o recorde, assim, de atletas assumidamente LGBTs. É uma coisa de absurda, assim, 130 e tantos atletas. Que há duas Olimpíadas atrás era, tipo assim, 10. Você fala, gente, como assim?
Uhum.
Sabe, agora saber que tá todo mundo aí podendo ser mesmo. E ele lá, né? É tão bonitinho, ele sentadinho, fazendo tricôzinho.
Ah, eu amo. Tem uma cena, que foi a grande cena que viralizou dele, assim, né? É ele sentado na arquibancada, fazendo um tricôzinho. Assim, tranquilo, na arquibancada, assim, mais um dia normal, tricotando. E um momento muito bom também, que é ele mostrando o tricô que ele fez, a capinha de tricô, pra medalha de ouro dele.
Ai, eu
que
vi.
É muito fofo.
Ai, gente.
De um lado, a bandeirinha da Grã-Bretanha. E do outro lado, a bandeirinha do Japão. Assim,
ai, gente,
fofíssimo. Fofíssimo.
Muito. E você entra... Ele tem um Instagram só dos tricôs dele.
Ai, tudo.
E é muito bom que você entra, tem ele fazendo cachecol, fazendo casaco. Ele fez casaco que depois ele leiloou pra uma ação de caridade. É assim, esse é ícone, é muso, é maravilhoso.
É.
Entre lá no Instagram dele, que é Tom Daley mesmo, né? Daley.
Uhum.
Vocês vão ver que pedacinho, né, gente? Que pãozinho.
Que coisinha, né? Tem até caminho pros gatos dele, sabe? Não tem como essa pessoa ser uma pessoa ruim, sabe? A pessoa que tricota pra cama dos gatos é uma pessoa que realmente, gente, medalha de ouro, realmente, assim,
que ó. Que dedica o tempo dela.
Menino de ouro.
Muito fofo.
É, menino de ouro.
E temos aqui na nossa última categoria dos patriotas, as atletas mulheres que estão se recusando a usar os uniformes que sempre foram. Que é uma coisa assim, que eu nunca tinha parado pra pensar, mas eu fiquei bem impressionado com, gente, por quê?
Então, essa história é uma história que ganhou muita visibilidade por conta de Olimpíada, mas é uma coisa que sempre aconteceu e realmente, assim, o grande público, né, a gente que não opina tanto sobre esportes, não tinha muita noção sobre isso. E aí rolou a Federação Europeia de Handball, que era um campeonato de handball, né, da Europa, em que o time norueguês se recusou a usar as roupas que era basicamente um biquíni. Tipo, o uniforme é um biquíni. E é muito curtinho, é muito pequeno, né? Eu, que sou mulher, sei como é ruim você colocar um negócio muito curto ali entrando no meio da sua bunda, entendeu?
Sim.
Você fazer um exercício na areia ainda.
É.
Que entra areia em tudo que é orifício, entendeu? Não é legal. E aí, elas foram multadas, o time da Noruega, porque elas usaram um shortinho ao invés de usar a parte ali do biquíni. E aí, a Pink fez um tweet falando que ela tinha muito orgulho da equipe norueguesa e que ela pagaria essa multa tranquilamente que elas receberam por não estarem usando a roupa oficial. Porque, teoricamente, você tem que pedir autorização do juiz, né, ali do homem que está fazendo, no caso, o jogo. E aí, se ele deixar, beleza. Mas como não rolou, eles foram multados e ela falou, beleza.
Não, e a gente teve também o time alemão de ginástica artística, que todas foram de macacão, ao invés de ir com aquele colanzinho.
Uhum.
E também vi atletas do vôlei de praia reclamando também de ter que jogar de biquíni. E realmente, né, gente, assim, é um machismo, porque todo uniforme de seleção feminina, de tudo, é colado, sabe? De todo, menos, né, eu acho que futebol feminino, acho que não, mas o resto é tudo bermudinha, muito colado. O vôlei feminino tem que ser shortinho, o vôlei dos meninos é, né, short, mais solto, sabe? É tudo, a blusa das meninas tem que ser coladinha, é tudo colado. Eu tava vendo a ginástica, né, artística, e aí você vê todas de colã e assim, ai, tem que ser colã, e o colã tem que estar cheio de brilho. Tem que ser um colã todo cheio de, traz um trabalho que deve dar pra fazer aquilo.
Nossa.
E os homens competem de calça. sabe? Uh-huh. O Nargola, as coisas, eles estão de calça. Eles só colocam o short no salto e no solo. Então, tipo assim, as meninas têm que ser assim, no rego, o negócio colado, e os homens podem ser como quiser.
É.
Tem que, eu acho que tem que dar opção e deixar o povo usar a roupa que for mais confortável também.
Eu também acho. Isso aí não quer dizer que a pessoa é boa ou ruim num esporte, pelo contrário. Inclusive, esse time que eu tava falando que a Pink vai pagar ali a multa, elas estavam numa partida pela medalha de bronze. Então, assim, as meninas lá, incrível, jogando, ainda tem que se provar pela roupa. Ah, não dá mais, gente. 2021. Estávamos, inclusive, opinando aqui que talvez na próxima Olimpíada mude essas regras aí, né? Porque tá todo mundo falando desse assunto, com razão. Então, a gente tem essa esperança aí desse espírito olímpico mudar aí pra próxima Olimpíada, né?
Eu acho que muito esporte vai começar a abrir mais os olhos pra isso e deixar as atletas usarem a roupa que for mais confortável, que for melhor pra... Se tem mulher que quer correr ou... Eu tava reparando isso no atletismo, assim. Tem gente que tá de shortinho e top... Tem gente que tá de body, uhum, né, de macacão. A atleta indiana tava de camiseta, assim, eu achei isso bem, né, que você não vê em lugar nenhum, mas não sei se tinha alguma ligação com religião, alguma coisa. Mas ela tava correndo, tipo, de legging e camiseta, sabe? Não era aquela, uhum, mega roupinha curtinha. Então é isso aí, faz o esporte. Gente, a roupa não vai influenciar assim também, não. Não vai, sabe, mudar tudo. É isso.
Também
sabe?
Acho. Liberte. É isso. Eu vou escolher uma categoria.
Tá, vai.
Amiga, tá tocando a minha música.
Temos dois assuntos musicais. O primeiro é a Rolling Stone, a revista americana super babadeira da música, divulgou uma lista com os melhores clipes de todos os tempos. E, o primeiro lugar, você que está ouvindo esse podcast agora, você tem 5 segundos pra pensar. A gente vai deixar aqui, ó. Tá aqui, 1, 2, 3. Foi Formation, gente, da Beyoncé. Se você disse, você sabe que não fizeram mais com a obrigação deles. Se você disse outro, você tava errado.
Sim.
Era isso.
Exatamente. Eu acho que, assim, era uma obrigação moral mesmo, né, gente, ser Formation. Eu não tenho dúvidas que, pra mim, realmente tá corretíssimo.
É muito incrível, né? Primeiro porque veio do negócio, veio de surpresa, veio... Sabe, do nada, e a música é muito boa, o clipe é incrível. Eu lembro que eu tava.
Sim.
Eu lembro que ela lançou no carnaval. E eu tava saindo de uma festa de carnaval no Rio, às 6 da manhã, todo cagado, com a cara, com aquele glitter que já tá derretendo, que já tá.
Uh-huh.
Que já tá assim, parecendo que uma bomba de glitter explodiu na sua cara.
Em situação
todo
de feio,
suado,
né?
Vamos
falar.
Assim, ó, é. Bebido o dia inteiro, assim, e aí começa a pitar o WhatsApp, assim. A Beyoncé lançou clipe, a Beyoncé lançou clipe. Ah! E aí eu indo embora pra casa, assim, na rua, assistindo no celular e comentando: gente, vem ver o clipe da Beyoncé.
Pessoal, importante. É, e o segundo lugar é Johnny Cash, né? Hurt. Eu nunca esperaria um segundo lugar ser Johnny Cash.
Ah, acho que...
Assim, Beyoncé, Johnny Cash, depois eu fiquei confusa, confesso.
Eu acho que é assim, toca uma pros gays, depois toca uma pros héteros, sabe? Pra não dar briga.
É.
Pra ter todo mundo ficar feliz.
É,
Johnny
eu achei.
Cash é maravilhoso, o diretor é o Mark Romanek, que é tipo o grande
Sim.
diretor de clipes, maravilhoso.
Sim.
Mas acho que é isso, assim, tem muito disso também. Tem que ter um pacada. Aí depois veio Vogue da Madonna e voltamos, né? Voltamos pros trilhos. Que também é incrível.
Sim.
Que mudou a época. Quarto tem o This Is America, do Childish Gambino. Perfeito, maravilhoso.
Incrível.
Depois a gente tem New Order, depois Beast Boys. O do D'Angelo, no número 7, o Untitled. Eu lembro disso no VMA de 99, que era um clipe. Eu ainda assim, no armário, vendo um clipe desse homem que tá só no fundo preto e com um corpo.
Aham. Uhum.
Um corpo que não tem um tanquinho, não tem 6 gomos, não. Tem 16.
Sim.
E assim, meu Deus, assim, um abalado.
Aham. Uhum. Gente, lipo LED HD nenhuma faz o tanquinho
nossa,
que esse homem
não,
tem.
Não chega.
Não tem como.
Aí, terminando o top 10, a gente tem o Peter Gabriel com Sledgehammer.
Uhum.
November Rain, do Guns N' Roses, uma novela. E assim, né, naquela época que ele tava incrível.
Sim.
E nossa, na 10ª posição, isso eu fiquei um pouco impressionado. Michael Jackson, o primeiro do Michael, aparece no 10º com Billie Jean, que realmente, né,
mudou.
Icônico.
Mudou muita coisa ali, Billie Jean. É uma lista muito boa, né, que você passa, assim, horas vendo. Eu amo lista, então pra mim é um negócio que, assim, ó, se deixar eu vou ficar aqui comentando até o 100, que
eu amo
essas coisas.
Isso, pra ficar vendo e ficar falando, não concordo. E depois, sim,
uh-huh.
Não, esse aqui eles acertaram, não, esse aqui não devia ser. Sabe, fico opinando da minha casa.
Exatamente. É, e também temos outro assunto ainda dentro dos assuntos musicais, que é The Masked Singer, que a gente anda comentando aqui nos últimos programas. programas, muitas expectativas. E cada semana tem uma novidade, né? Eu gostei, porque cada semana sai um spoiler, sai uma coisinha pra gente opinar. É, então, essa semana...
A arte de prender a atenção, né, gente?
É,
a arte,
né, menino?
A arte da atenção. É muito chique quem domina essa arte.
Eu adorei. Essa semana divulgaram os jurados, o real oficial, os jurados, porque já tinha saído umas especulações, né? Tinha rolado uma fofoca. Mas confirmou mesmo Rodrigo Lombardi, Thaís Araújo, Simone e Eduardo Sterbich. Junto com a Ivete Sangalo ali, né, que vai apresentar. E a Camila De Lucas, que vai apresentar ali os bastidores. Tô bem animada, acho que vai ser legal, né? Essa galera
Sim,
junta.
Ai, gente, eu quero ver a Thaís Araújo julgando. Eu quero ver tudo que ela tem falado. Ela tem cara de que vai ser... Vendo pelo vídeo dela que não comia... Era abóbora que ela não comia, na Ana Maria?
É.
Vendo pela abóbora, pelo vídeo da abóbora, que ela, assim, ela não teve, sabe? Não fez questão nenhuma de fazer, de fingir, sabe? Falar que comia, assim, abóbora.
Uh-huh.
Falou pra Ana Maria Braga. Então, assim, isso, acho que ela vai ser aquela ajudada que solta o verbo. A Simone deve estar bem engraçada. Eu achei interessante na lista é que, assim, você entende, então, que o critério vai ser muito a questão da performance mesmo, né? Assim,
uhum.
Mais do que, ai, como ela tá, se a pessoa tá cantando bem, se ela, sabe, se ela é afinada. É mais pro lado de se a performance tá legal, tá engraçada, se tá entregando, sabe? Se vai ser mais atuação. Eu entendi muito isso pelos... Quando divulgaram os jurados.
É, eu também. E ainda mais que rolou uns spoilers ali, né? Da Ivete Sangalo falando de algumas coisas, alguém que poderia estar. Aí ela vai ali no camarim, pega uma chuteira. Então, talvez tenha, né, alguém ali que jogue futebol. Né, um jogador ou uma jogadora de futebol. Uhum. Que aí já é um lugar onde eu não sei opinar. Daí eu já não sei quem pode estar, entendeu? Quem canta. Quem que joga futebol e canta? Não sei.
Eu quero
não
só
sei.
Ver depois
não
do
me
programa
ajudou.
Estrear... A gente dando nossas primeiras opiniões aqui sobre quem a gente acha que são essas pessoas.
Uhum.
Vai ser assim, ó, mico atrás de mico. Porque a gente vai chutar e vai ver que vai ser a pessoa completamente nada daquilo que a gente imaginava.
Sim.
Vou chamar aqui uma categoria.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama. Agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar. Com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o power fica ainda mais confortável.
Bora.
Deixa eu ver. Já que a gente falou de Olimpíadas e nudes, e tá próximo, vou... Tudo termina em nude.
Termina em nude. Esta categoria, ela fala de um assunto que está bem fresquinho, que rolou bem essa semana, que é o fim de uma ferramenta que tem no Twitter, que é o Flits, que é basicamente os stories do Twitter, né? Você que não mora no país Twitter, a gente explica. É os stories deles, entendeu? Então tinha lá, você tava usando o Twitter bonitinho, tinha umas bolinhas lá em cima que você poderia fazer os seus stories. Mas a galera basicamente usava pra mandar nude desde sempre, né? Vamos
tudo.
Falar que isso aí virou
porque
uma instituição.
Na internet tudo vira nude. Depois que eu vi que as pessoas que paqueram pelo Waze, eu falei assim, gente, tudo, tudo termina em sexo, né? Quando o assunto é rede social e Brasil.
Uhum.
Então, quando foi acabar o Flits, o que as pessoas fizeram? Muita nudes.
Nudes, exato. Então, ele vai sair do ar essa semana mesmo, já nos próximos dias, aí ele vai sair do ar. Algumas pessoas já nem têm mais o Flits disponível.
Gente.
Então perderam a tour das nudes.
Deixa eu ver.
Já ficou de fora.
Olha, eu entrei ontem e vi, mas assim, foi só pro estudo mesmo, sabe? Como
claro.
De gravaria um podcast. Eu imaginei, nossa, todo mundo tá falando, a gente vai gravar, né? Um podcast sobre isso, a gente vai.
Lógico.
Esse assunto vai aparecer, vamos precisar opinar. Então assim,
uhum.
Não queria ver, mas por, né, força do trabalho aqui, né? Ossos do Ofício, fui lá assistir.
Ai, foi.
E sim, acho que foi o dia que eu mais vi Flits, talvez, nessa rede. Ah, essa possibilidade? Com certeza.
Aham, com certeza. E eu gostei porque variou bastante, né? Desde pessoas que, sei lá, estavam se divulgando. Então tinha lá o perfil do Instagram, alguém vendendo carro. E aí, do nada, um peito. Aí, do nada, uma bundinha. Aí, do nada, a pessoa divulgando o trabalho de crochê dela. Então, assim, foi uma grande mistura, né? Um dado momento, você viu assim, você passava, ai meu Deus, o que está acontecendo?
Eu gostei, foi tipo
mas
um mercadão,
gostei.
Sabe quando você vai na feira?
Uhum.
E tem várias coisas, várias barracas, várias coisas acontecendo. Imagina você na feira, só que todo mundo pelado.
É.
É isso, assim, aí a galera tava ali, né, de boa, curtindo.
Uhum.
Então achei assim, muito incrível, parabéns. Eu acho que assim, uma vez por mês deveríamos comemorar, né? Agora vai ter o homenagem ao Flitz. Então, toda vez, uma vez por mês, todo mundo também tira a roupa em solidariedade.
Eu acho.
Mostrando que, poxa, Flitz, lembra? E aí você posta no feed, você pensa, lembra quando você poderia postar isso num Flitz?
É.
E aí você posta no feed, pra todo mundo ver.
Exato, rolou até uns famosos, né? Bruno Gagliasso postou.
Pois
rolou
é,
um pessoal, né?
Sabadinho.
Postando.
Bruno, a Letícia Spiller postou, a Fê Paes Leme zoou.
Aham. Uh-huh.
A hashtag, enfim, todo mundo quis aproveitar o engajamento. No fim das contas,
é.
Todo mundo queria ordenhar esse engajamento aí.
Exato, o marketing digital vivíssimo, né, gente? Foi tudo. Eu amo. Vamos lá, vou escolher outra categoria. Eu sou italiana.
Tivemos aqui divulgado o trailer tão comentado do filme The House of Gucci, da Gucci, da família Gucci, com a Lady Gaga.
Uhum.
Teve muito meme, teve repercussão, né, da caracterização do Jared Leto, que tá bem reconhecível, né? Tá parecendo que ele vai fazer, sei lá, o Grinch 2.
Pois é, eu não reconheci ele.
Também
no,
não.
No pôster, né, dele, aparece o nome, né, da pessoa ali do lado. Tava escrito o nome dele, eu fiquei olhando, falei, será que não colocaram errado? Será que não imprimiram errado esse pôster, menina? Porque não é possível. Mas ele tá muito diferente, né? E eu vi uma galera falando que provavelmente ele tá caracterizado assim pra concorrer na categoria de maquiagem.
Ah, é?
É, de figurino. Que aí dá aquele grauzinho bom ali no Oscar, né? Então rola esse bafafá.
Você acha que vai ser bom? Você viu o trailer, você acha que vai ser bom?
Ah, eu acho. Eu sou muito fã do Lady Gaga, né? Então, assim, uhum. Mas eu sou uma fã consciente. Eu sou uma fã consciente, eu sou uma Little Monster consciente. Mas eu acho que vai ser legal, assim. Eu vi uma galera também de crítica falando que já viu um pouco mais do filme, falando que ela nasceu pro papel, que ela tá incrível,
uhum.
Que ela vai ganhar o Oscar mesmo, que ela tá maravilhosa. Então, eu, infelizmente, estou com as expectativas muito altas. E você?
Cuidado, né, gente? Porque a gente sabe que a expectativa gera frustração.
Uhum.
Olha, eu tenho um problema, assim, porque eu vi o trailer. Eu não acreditava muito na Lady Gaga como atriz. Até quando, né, divulgaram a Star is Born com ela, que era o papel que a Barbra Streisand tinha feito. Falei, ah, será, gente? Será? Mas, né, quebrei a cara, paguei língua, porque realmente ela tava muito legal, muito boa no A Star Is Born.
Uhum.
Fez muito bem, chorei no filme. Gente, eu nunca choro no filme. Chorei com a Lady Gaga. Mas o problema do House of Gucci agora, você vê que ela deve estar amando fazer esse papel, né? Porque ela que sempre fala, eu sou italiana. I'm an Italian. Agora deve estar assim,
uh-huh.
Amando fazer uma italiana. Mas o trailer do filme, um problema que eu tenho com alguns filmes, um trailer não me entregou nada.
Uhum.
Me entregou cenas. Assim, não me entregou história, muito tanto. Eu conversei com o fim de semana com um amigo. E aí, ele tava me explicando, porque eu falei, por que que tão fazendo um filme do Gucci, sabe? Tipo assim, eu não conheço a história. Na Versace, a gente sabe, teve assassinato e tal. Mas eu não conheço a história de Gucci. E ele falou que é uma história da família, que é todo mundo, assim, muito querendo puxar um tapete do outro, mandando matar o outro, que é bem,
uhum.
Sabe? Tiro, porrada e bomba mesmo. Aí eu já fiquei mais animado. Mas eu achei que o trailer não entregou muito o plot mesmo. Assim, e aí isso me deixa um pouco, será que ele sabe muito bem? O filme só tá, sabe, bafo nos looks, bafo nas frases. Porque me faltou roteiro aí no trailer.
Uhum. Faz sentido mesmo. Eu acho que esse filme, ele entra no pouco do que a gente falou lá no episódio de Crimes Reais.
Uhum.
Que é mulheres envolvidas em crimes reais,
sim.
Né? Que é a história. Então, eu acho que esse filme, ele tem um bom timing de lançamento pelas coisas que estão acontecendo, as histórias que as pessoas querem saber, de histórias verdadeiras, de assassinato. Então, eu acho que nisso ele vai entregar. Então, nisso eu estou animada pra assistir, né? Vamos ver. E o Adam Driver, eu gosto muito dele. Acho ele um ótimo ator.
Então, eu adoro que toda vez que aparece um papel que tem o Adam Driver, ressuscita na internet a grande questão que todo mundo opina e nunca se chega a uma conclusão, que Adam Driver é bonito? Sim ou não? quando teve o Girls, quando teve Star Wars, aí no mesmo, acho que na mesma semana do House of Gucci saiu um comercial, que é lindo o comercial, ele tá correndo com um cavalo assim, e ele pulando o mar com um cavalo e tal, e aí sempre ressurge, mas ele é bonito, mas ele é feio, ele é bonito ou ele é feio? O que, que você acha? Qual que é a sua opinião?
Eu acho que ele é feio.
É, né?
Eu acho que ele é feio, gente, desculpa trazer essa novidade, mas eu acho que é aquela coisa também, é bonito ou é branco?
É,
então eu
tem
acho
isso.
Que ele entra nessa categoria, entendeu? Pra mim é isso.
É bonito ou só é alto? É sempre aquela coisa. Será que a pessoa é bonita ou ela só é alta? Então eu acho que ele tem isso também, assim, sabe? Porque ele tem aquele corpão, né? De uma mão grande, assim, você vê ele em Girls com a mão do tamanho de uma.
Mãozona.
Uma pizza, assim, uma coisa gigantesca. Então você acha que as pessoas ficam um pouco perdidas. Mas, objetivamente, eu também acho que é bonito, não. Você aí que ouve o podcast, vai nas nossas redes e opina se você acha que o Adam Driver é bonito. Ou ele só é branco, ou ele só é alto.
Exatamente. Vamos lá, mais categorias. Qual você escolhe?
Tá, deixa eu ver. Eu vou escolher agora. VTube, temos visitas.
VTube, temos visitas. Rolou uma história essa semana do Ashton Kutcher e da Mila Kunis. É, eles são um casal. E eles têm dois filhos, tá? Um filho de 6 anos e um filho de 4, né? O White e o Dimitri. E eles falaram numa entrevista que, assim, eles não dão banho nas crianças sempre, assim, tipo a gente, você toma banho todo dia e tal. Não. O negócio é, toma banho quando viu sujeira. E aí eles falam a frase que é a seguinte, eles não costumam dar banho nos filhos e eles falam assim, se você vir sujeira, limpe-os, do contrário, não adianta.
Meu Deus.
Eu tô chocada
Deus.
Com essa história.
Meu Deus, a urucubaca que deve ser essa casa, sabe, a murrinha que deve ser essas roupas dessa família. Que nojo, gente. Assim, eu só aceito se eles forem... Eles são tão milionários, né? Tão extravagantes. Se eles usarem a roupa e jogar fora. Não que eu recomendo fazer isso, né? Porque o planeta não aguenta. Mas a única forma de não ficar uma urucubaca é usar a roupa uma vez, né? Só. Porque, gente, imagina o nojo que deve ser. A cama da pessoa que dorme suada, que dorme...
Ai! Não, e assim, você acostuma com o seu cheiro, né? Vamos lá, eles devem acostumar com o cheiro deles.
Deve
então
ser.
Então eles já não sentem mais.
Sim.
E as orelhas que não deve limpar, que deve ficar caindo a cera da orelha?
Eu
gente
acho que
do
tinha
céu.
Tinha um estudante de intercâmbio no meu colégio, quando eu era adolescente. E aí... Ele era muito fedido, tadinho. É um CC. Sabe aquele CC que é ardido? Que parece que entra no seu nariz e vai lá no cérebro. Aquele CC assim, ó, que você sente aquele cítrico podre, assim, ó. Que você fala, meu Deus, você até desorienta. E era assim. E ele não tomava banho todo dia. Só que assim, ele tava de boa, assim. Ele entrava na sala de aula, já empesteava. Eu falo assim, gente... E o caso do Ashton Kutcher e da Mila deve ser isso, assim. Eles devem ser bem fedido.
É. Sim.
Não sente mais, né? Porque o que será que eles esperavam? Que a bactéria, sabe? Que alguém tem que explicar que sujeira não é só terra. Que a gente não toma banho, não é porque a gente tá sujo de terra.
Sim.
Né? É por vários outros motivos.
Gente, eu fiquei horrorizada com essa história. Eu acho que você estudou com o filho deles. Você só não sabe.
Pode ser.
Eu acho que, assim, é um outro filho,
como
não sei.
A gente tem a mesma idade, Dark. Mais ou menos... Eu e os meninos.
Eu acho.
Há essa possibilidade, gente. A VTube já tweetou alguma coisa em solidariedade, entendendo?
Olha, eu não vi nada ainda. Ainda, né? Mas a gente nunca sabe, né? Talvez chegue nela.
É ensurdecedor o silêncio de VTube sobre esse assunto, sabe? Ela que tem tanta propriedade poderia sim aí dizer alguma coisa e completar mais esse assunto.
Muda Brasil. Vamos lá.
Muda.
Temos mais uma categoria, isso? Falta uma categoria?
Temos uma categoria. Nossa, voamos, gente.
Vamos lá, a categoria é... Não fez mais que é obrigação e quer biscoito. Eu gostei desse título, porque ele, assim, entrega drama... Treta, confusão, e eu gostaria de saber o que é este assunto.
E a gente já dá um tapa na cara pra aprender que, assim, cara, não fez mais compressão. Matt Damon, né, chocou o mundo, porque eu amo assim, a pessoa ela faz o mínimo e que acha que tá abalando e que vai ganhar um biscoito. O Matt Damon, ele disse numa entrevista que ele parou de usar um termo homofóbico, que no Brasil a gente não é tão disseminado, né, que é o faggot, que eles falam, que é F-A-G-G-O-T, que é bem ofensivo para se referir a gays nos Estados Unidos. E é igual a palavra lá com N, né, para pretos que não se usa mais. E essa com F é a mesma pra homossexuais. E não se usa, e há muito tempo isso, assim, todo mundo sabe tanto que é mal. E ele deu uma entrevista falando assim, gente, eu parei de usar, sabe? Eu sou tão desconstruído que eu parei de usar essa palavra alguns meses atrás, porque minha filha...
Meses!
Meses, ou seja, ainda usava até pouco tempo. E ainda piora a situação, porque ele fala que a filha obrigou ele a não usar mais, porque ele falava, e a filha dele ficou muito brava e saiu da mesa, num jantar, num almoço, não sei. E ele não entendia, ele falou, não, mas por que você tá brava? Isso aí eu uso, sei lá, eu uso, é piada, sabe? Ai, o mundo tá muito chato, sabe? Ai, o mundo tá muito chato. E a filha escreveu uma carta falando todo o peso que tem, não sei o quê. E ele falou, nossa, agora eu entendo, agora eu vou abolir.
Meu Deus.
Então, assim, ele contou isso achando que tava brilhando. E o povo falou assim, então tá, então você quer dizer que você era bem homofóbico até meses atrás. E que sua filha precisou fazer uma carta gigante, só falar, não adiantou. Sim. Teve que, sabe, fazer um TCC.
Sim.
Pra você deixar de ser homofóbico. Parabéns.
Meu Deus, que inferno.
Pela coragem, porque noção não teve.
Pois é, pelo amor de Deus, a gata lá fazendo um PPT pra ter que explicar que ele tá errado. E o que eu mais gosto dessa treta é que ele vira e fala assim... Primeiro que ele fala, ah, é uma piada. E depois ele cita ele mesmo, que é perfeito. Ele fala assim, eu falei a mesma coisa no filme Ligado em Você. Quem tem? Eu queria ter essa autoestima de um dia eu estar no meio de uma briga e citar e falar assim, ah, porque eu falei isso, não sou capaz de opinar. Você que não sabe, você que não viu. Uhum. Tipo, isso, primeiro que isso não justifica, sabe? Isso não faz sentido nenhum. Então, assim, realmente... Parabéns pela coragem, porque olha...
Passou
chocada.
Longe noção, então, Matt, melhore.
Tá chegando um troféu pra ele.
É,
lá,
nossa, vamos
parabéns.
Dar aqui a medalha de terra pra ele não passar nos filhos do Ashton Kutcher e da Mila Kunis.
Pois é, pelo amor de Deus, num potinho de crochê, tá? A medalha
lindo.
Vai estar dentro de um potinho de crochê pra você, bem bonitinho.
Bem incrível.
Maravilhoso.
E vai estar tocando Formation quando a gente entregar pra ele. É
sim,
isso.
Com certeza. Maravilhoso. E a gente dando piruetas, assim, ó.
Muito.
Vai ser
dando,
perfeito.
Fazendo um dos Santos 2. E o Yurchenko.
Uh-huh.
Na porta da casa dele.
Usando o Gucci.
De bota Gucci. Eu vou dar uma cambalhota, ainda tô de bota Gucci. Cai assim, ó, pá.
Uh-huh.
Sem encostar o salto no chão.
É, dá uma bolsada nele com a minha Gucci. Vai ser tudo.
É isso.
Então tá, é isso. Opinamos muito essa semana. Eu adorei. Eu tô assim, até... Assim, ó, aí o de hoje tá pago, sabe?
Olha,
tô malhada.
Não, a gente opinou esporte, moda, música, celebridades, sabe? Cultura de internet. A gente aqui, gente, a gente opina de tudo.
Militamos.
A metralhadora de opinião, que não erra. Acerta o alvo, nota 10, opinião ao alvo. A gente
arrasou. Então é isso. E na sexta-feira tem episódio novo da gente opinando ainda mais, porque a gente aqui é incansável. A gente opina duas vezes na semana, vocês querem.
Exatamente, teremos convidados. Semana passada, você não viu ainda, vai vir da semana passada sobre o Free Britney. A gente teve o João do BBB e o Vitor Oliveira e foi tudo, foi divertidíssimo, foi incrível. Falamos da CPI, né? E sexta-feira estaremos de volta. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham muito assunto pra opinar agora.
Esse podcast é apresentado por mim, Jéssica Greco, pelo Samir Duarte. Conteúdo e produção, Eduardo Wolff. E na captação e edição, Nicolas Queiroz.
Um beijo, Brasil. Boa tarde, Brasil. Boa noite, Itália. Beijo, Gaga, pra você também. Nos vemos na sexta.
Um bacio.
Bacio. No abacate, na casqueta do abacate.
Sou capaz de opinar.